Bom dia, boa tarde ou boa noite, prezados ouvintes. Antes de começar a segunda parte da nossa expedição marciana,
eu preciso fazer uma correção.
Nosso ouvinte e colega, o professor Wagner Andrade, nos chamou a atenção sobre um equívoco no episódio passado, quando citamos o Grand Canyon, que fica no estado do Arizona e não no estado do Texas, como dissemos.
Feita essa correção, nós pedimos desculpas.
Agora sim, bora de episódio novo. Em 30 de julho de 2020, a NASA lançou de Cabo Canaveral, na Flórida, a missão Marte 2020. A bordo estava seu quinto rover, o mais robusto e equipado já desenvolvido pela agência, o Perseverance, carinhosamente apelidado pela equipe de Percy. O principal objetivo da missão é encontrar evidências de vida em Marte. Professor, o que devemos esperar sobre essa busca por vestígio de vida em Marte? A descoberta de fósseis de civilizações antigas?
Quem dera, né? Não, mas eu acho que a parte das civilizações extintas a gente pode, por enquanto, né, deixar de lado. Eu acho que a probabilidade é pequena. Né? Mas, sim, o objetivo são buscar fósseis, porque como a gente sabe que essa radiação ultravioleta não deixaria nenhuma forma de vida, pelo menos em superfície, né? Em subsuperfície ainda não se tem informação suficiente, então a ideia é procurar formas fossilizadas em ambientes onde elas possam ter se desenvolvido. Esse é o principal objetivo, então, da missão da Perseverance. E por isso ela pousou nessa cratera chamada Geziro, que é uma cratera de 35 quilômetros de diâmetro e que tem evidentes sinais da formação de um delta, ou seja, um rio que desembocava dentro de um lago que existiu nessa cratera quando Marte tinha água, cerca de 3,5 bilhões de anos, e ela deixou os depósitos típicos, né, de um leque deltaico, que, por sua vez, aqui na Terra, por exemplo, são ambientes muito ricos em micro-organismos. Então, numa analogia, né, com a Terra, esse foi o local escolhido, então, para se procurar essas formas que estariam fossilizadas nas camadas sedimentares do delta.
E existem outros objetivos paralelos para essa missão?
Sim, a missão sempre tem, na verdade, vários objetivos, né? No caso aí da Marte 2020, da qual a Perseverance é parte, são quatro, né? Primeiro, explorar o planeta em busca dos vestígios de vida, que a gente já falou. Entender melhor os processos e a história do clima no planeta, né? O que se passou para que mudasse tanto, a água fosse embora, etc. A atmosfera provavelmente mudou muito, né? Também aprofundar o conhecimento sobre a origem e evolução geológica da superfície de Marte. E, por último, preparar o caminho, o terreno, né, para a futura ida de seres humanos até o planeta vermelho.
E que métodos e equipamentos que são utilizados para investigar Marte? As análises serão todas feitas por lá mesmo ou vai chegar algo aqui para a gente?
São as duas coisas, né? Bom, primeiro, a Perseverance tem 23 instrumentos científicos a bordo. São sensores e instrumentos analíticos de vários tipos, cobrindo várias faixas aí do espectro eletromagnético, e vão nos fornecer a composição químico-mineralógica, mesmo à distância, né? Tanto em contato com a rocha como à distância, numa analogia aí com o que se faz em sensoriamento remoto, então ele tem sensores desse tipo. Tem um radar de penetração no solo, um GPR, pela primeira vez também vai ser usado, e os espectrômetros, né, de vários tipos para análise em contato com a rocha, bastante preciso, tanto de compostos orgânicos quanto inorgânicos. Tem também sensores meteorológicos e tem um experimento de produção de oxigênio chamado MOXIE, né? A outra grande novidade dele é o helicóptero, né? O helicóptero, a princípio, foi pensado como só um testezinho de voo para ver se conseguia voar numa atmosfera rarefeita. Mas ele deu tão certo que estenderam a missão dele, ele vai continuar agora, depois a gente pode falar também um pouquinho mais. E uma outra coisa que tem na Perseverance é uma sonda para extrair amostras. Então, é uma sonda que combina rotação e percussão, ou seja, é o tipo de sonda mais avançado que a gente tem aqui na Terra, só que ela consegue tirar testemunhos bem pequenininhos, 6 centímetros de comprimento por 1,3 cm de diâmetro. E com isso ela vai mostrar rochas. Agora, o que ela vai fazer com essas rochas? É claro que lá dá para fazer um monte de análise, mas não tudo, né? Então, a ideia é, tirar dessas amostras, elas vão ser colocadas em tubos, seladas e deixadas em locais pré-determinados. Meia dúzia aqui, meia dúzia ali, para que no futuro uma outra missão, que ainda não existe, mas está sendo planejada, vá lá e recolha essas amostras e traga para a Terra. Então, tudo isso vai ser feito, já está, na verdade, sendo feito. Agora, uma coisa importante, né? Todos os dados gerados por essas missões da NASA são de domínio público. Ela coloca tudo isso à disposição, basta a gente entrar nas páginas certas. Só que eles se reservam o direito de ter uma prioridade em publicações, etc., de 6 meses. Então, depois de 6 meses, tudo é aberto, qualquer pessoa pode pegar as análises geoquímicas, isso é feito comumente, né? E trabalhar aquilo, interpretar, fazer a sua própria formulação, né? E publicar os resultados. 6 meses, a partir do início da missão, vão ser a partir de agosto deste ano. Então, a partir de agosto, a gente vai ter já, por exemplo, resultados de análises geoquímicas lá de precisão. Por ser uma agência pública, custar muito caro, eles são muito conscientes com a história de dar retorno para a sociedade, de prestar contas. E, por exemplo, eu falei da parte de divulgação científica deles, eu fiquei impressionado, porque só o Jet Propulsion Lab, que é um centro de pesquisa, é um dos principais, mas é um, tem vários outros, né, espalhados pelos Estados Unidos, tem cerca de 200 profissionais dedicados à comunicação e divulgação e jornalismo científico.
O rover Perseverance pousou no dia 18 de fevereiro de 2021 dentro da cratera de Zero, que é uma cratera de impacto de meteorito com 45 quilômetros de diâmetro, localizada ao norte do Equador Marciano. Esse antigo ambiente oferece uma rica variedade de paisagens geológicas, onde o Perseverance coletará as amostras que podem conter sinais de formas de vidas passadas. A missão Marte 2020, empreendida pelo Perseverance, está sendo chamada de A Lot of First, o que significa um montão de primeira vez na tradução livre MagmaCast. E a alcunha não é um exagero. Realmente a missão Marte 2020 já realizou um montão de primeiras vezes na história da humanidade, durante seus primeiros meses de exploração.
Uma das novidades do Perseverance é a instalação de um microfone que permite gravar sons ambientes em Marte. O que estamos ouvindo é o som amplificado do rover andando pela superfície do planeta. Eu sei que a primeira audição você pode estar pensando, é emocionante. Mas saiba que é emocionante sim, viu? Ah, para, vai! O que você esperava do primeiro áudio enviado de outro planeta? Não vai ser dessa vez. Mas vamos lá. Se permita perceber como isso é incrível. A dezenas de milhões de quilômetros de casa, um robozinho do tamanho de um fusquinha ativou seu microfone e enviou pra gente o som dele rodando na superfície de outro planeta. É possível imaginar as irregularidades do terreno, o vento batendo na lataria, a atmosfera irrespirável e a solidão que o Matt Damon deve ter sentido perdido em Marte, né?
This way is much easier. What makes you think there are settlements over there? Don't get technical with me. What mission? What are you talking about? I've just about had enough of you.
Mas solidão não é um problema para os tripulantes da missão Marte 2020. É isso mesmo que você ouviu. Os tripulantes. Como a gente já comentou por aqui, ao melhor estilo C3PO e R2D2, O Perseverance tem um parceiro robótico de missão. O Ingenuity é uma espécie de helicóptero-drone de 1,8 kg e é movido a energia solar e viajou até Marte atarracado na barriga do Percy. No dia 19 de abril de 2021, o mini-helicóptero realizou o primeiro voo em outro planeta e a engenheira Mimi A1, responsável pelo projeto do Ingenuity, pôde respirar aliviada e rasgar o discurso que tinha preparado caso a missão falhasse. Nos Estados Unidos, a conquista foi comparada ao feito dos irmãos Wright, que os norte-americanos consideram os pioneiros da aviação, mas como somos brasileiros, nossa referência é o verdadeiro pai da aviação, Santos Dumont.
This represents Brazil more than soccer and samba. É em inglês para poder mostrar para o mundo qual é a identidade brasileira. Mas se tem uma coisa que o Brasil tem é criatividade. O brasileiro é coisa criativa demais.
Professor, além dos desafios mais óbvios relacionados à tecnologia necessária para se controlar um helicóptero em Marte, que outras condições tornam esse feito tão complexo e desafiador?
O principal problema lá é fazer um objeto voar no ar rarefeito, né? Só para a gente ter uma comparação, a atmosfera de Marte é 100 vezes menos densa que a da Terra. Então, um objeto voador lá não encontra sustentação necessária, seja com asa, né, e propulsora a hélice, ou seja, um rotor, né, um rotorcraft, um veículo a rotor. Para ter uma ideia, seria mais ou menos o equivalente a voar um helicóptero aqui na Terra a uns 35 quilômetros de altura. É absolutamente impossível, né? Até para fazer resgate lá no Everest, por exemplo, não se usa helicóptero porque ele não consegue subir lá nos, acho que é 8 mil e alguma coisa metro, né? Se tiver um acidente lá, a pessoa tem que ser baixada para um local onde o helicóptero consegue alcançar. Então esse era o grande desafio. Como é que eles conseguiram fazer isso, né? Eles primeiro usaram materiais de última tecnologia, ultra leves. O veículo inteiro pesa 1,8 kg. Bolaram um sistema de dois rotores que giram em direções opostas. Um é horário, o outro é anti-horário, e para dar mais sustentação. E a rotação deles é 2.400 RPM. Um helicóptero terrestre roda 400 RPM e esse roda a 2.400, né? Mas o experimento foi um sucesso, porque, na verdade, o Ingenuity não ia fazer nada lá, só ia fazer uns voos de teste, e eles imaginavam que depois da terceira, quarta ou quinta tentativa ele ia se espatifar, porque ele é todo pré-programado, também não tem como mandar o comando de voo em tempo real, né? Demora 11 minutos, o voo dele demora menos do que isso. Então, a equipe imaginava que ele ia quebrar logo, né? Na verdade, ele passou por até um apurozinho lá, houve um branco lá, né? Ele se perdeu durante um momento lá, mas acabou aterrissando perfeitamente por conta própria e estenderam a missão dele. Agora ele vai acompanhar o Perseverance ao longo da jornada até onde ele aguentar. Isso aí é comparado, foi comparado pela imprensa, está sendo, né, ao primeiro voo autônomo feito aqui na Terra, que para nós é o do Santos Dumont, mas para eles é dos irmãos Wright, que ocorreu 3 anos antes do Santos Dumont, mas ninguém viu, só eles, porque eles faziam isso numa fazenda, né? E o Santos Dumont voou na frente da Torre Eiffel, com uma multidão vendo, né? Então... E foi o primeiro registrado pelo Aeroclube Europeu, Francês, Europeu, sei lá o quê. E o dos irmãos Wright, só eles que participavam disso. Mas, enfim, é uma briga que não vale a pena entrar, né?
Sim.
Agora, isso é possível. Lá, primeiro, tem uma ajudazinha da gravidade de Marte, que é bem menor que da Terra. Isso já ajuda para levantar qualquer veículo, né? E segundo, essas características que eu falei. Agora, o legal é que com essa prova de conceito demonstrada, vai ficar para o futuro, né, a possibilidade de você explorar muito mais terreno, né? Imagina, esses rovers, eles andam poucos quilômetros em anos, né? Ao passo que um veículo voador vai poder em vários locais recolher amostras, etc. Enfim, ter uma abrangência bem maior.
Até agora, quais são os pontos principais da missão do Perseverance? E, na sua opinião, o que ainda podemos esperar?
O trajeto dele vai ser do local que ele pousou dentro da cratera Vizio em direção a esse delta. Ele já está se encaminhando para lá. Esse delta vai ser amostrado em alguns locais. E depois de ultrapassado esse delta, ele vai chegar até a borda da cratera Vizio, que é uma borda extremamente íngreme, né? Eles querem, inclusive, testar. Ele vai tentar subir uma parte da borda, não vai conseguir subir tudo, porque no final ela fica praticamente vertical, né? Mas ele vai subir até um determinado ponto, e essa é a previsão do fim. Agora, a grande expectativa, obviamente, a nossa bactériazinha fóssil, né? Lá nos depósitos do delta da cratera Jezero, né? Só para dar uma ideia, o trajeto total programado para o Perseverance é de 12 quilômetros, entre o local que ele pousou até a borda da cratera. Não é uma linha reta, porque ele tem que desviar um monte de obstáculos, então já está programada a rota dele, inclusive com alternativa, caso encontre alguma coisa inesperada, né? Que não é esperado, porque está tudo muito bem mapeado por sensoriamento remoto de alta resolução. Então já se sabe mais ou menos onde estão os obstáculos e já programaram a rota dele. E para percorrer esses 12 quilômetros, ele vai demorar entre 5 a 6 anos, que é o tempo da missão do Perseverance.
É bastante tempo a missão até.
E mais, qualquer pessoa pode acompanhar lá numa página web em tempo real. Vai te mostrar onde ele está, o trajeto que ele fez, onde ele começou. Isso é bem legal também.
A descoberta de que é possível produzir oxigênio é o primeiro passo para pensar na instalação de bases ambientadas para uma futura ocupação humana, professor?
Sim, a ideia é essa. Foi enviada como um dos instrumentos da Perseverance uma mini usina de produção de oxigênio e extrai oxigênio do CO2. Então, o oxigênio é raro, mas o CO2 é relativamente abundante. Essa mini usina começou a operar desde o primeiro dia do Perseverance lá, já produziu uma quantidade de oxigênio, já demonstrou que a tecnologia funciona. Então a ideia agora é construir grandes usinas desse tipo para abastecer uma possível base permanente lá em Marte. Hoje em dia se imagina fazer tudo com impressoras 3D, né? Então já, por exemplo, essa mini usina já foi pensada para ser montada com peças manufaturadas por uma impressora 3D. Aí você não precisa carregar isso da Terra. Você simplesmente usa materiais locais, uma impressora que tem que ser carregada e fabrica tudo lá, né?
Desde fevereiro de 2021, quando a missão pousou em Marte, o Perseverance realizou testes de desempenho, serviu como base de controle para os testes do Ingenuity e checou os equipamentos de campo. Até que no dia 11 de maio de 2021, o rover iniciou a etapa de campo da missão. A primeira etapa do trabalho é analisar as rochas da superfície da cratera Jezero para descobrir a origem. Elas são ígneas ou sedimentares? É a pergunta. Algumas rochas sedimentares são mais adequadas para preservar registros de forma de vida. Já as rochas ígneas, que são aquelas formadas por atividade vulcânica, são geocronômetros que permitem que cientistas criem uma linha do tempo precisa sobre a formação da área. Professor, o que já sabemos sobre a geologia e a história geológica da área de estudo do Perseverance na cratera Jezero?
A geologia de Marte, como um todo, já é bem conhecida por sensoriamento remoto. Então, lá nós temos todas as tecnologias possíveis de sensoriamento remoto sendo aplicadas já há muitos anos. A geologia é boa! Eu costumo dizer que é muito mais fácil fazer sensoriamento remoto, muito mais gostoso, né? Lá em Marte do que aqui na Terra, né? Porque aqui a gente não tem essas tecnologias por um fator muito simples. A nossa atmosfera bloqueia boa parte da energia, né? E essa atmosfera rarefeita lá favorece os sensores remotos. Então você tem sensores de alta resolução espacial, que é capaz de ver objetos de centímetros até de dimensão. Você tem de alta resolução espectral nas várias faixas do espectro, inclusive no termal. E esses sensores estão a bordo de vários desses satélites lançados ao longo dos anos, continuam operando, né, e mandando dados para cá. Então, se você procurar na web, vai achar uma quadrícula geológica feita pelo SGS da cratera de Jezero. É uma carta geológica convencional, com mapinha, com a distribuição das unidades, só que a maior parte é foto interpretada. A única coisa que eles fornecem é a composição é dos materiais identificados por sensoriamento remoto. O resto são unidades fotointerpretadas, então é um mapa que mistura, na verdade, geomorfologia e litologia, e eventualmente estruturas também. O mapa, inclusive, da cratera é muito bonito, a folha geológica tem muito detalhe, né? E é assim que a gente hoje conhece bastante sobre a geologia de Marte, que é bem variada, bem complexa, principalmente vulcânica e sedimentar. Não se tem tectônica de placas, não é conhecida lá, nem agora, nem no passado, né? Então, são rochas sedimentares e rochas ígneas.
Gelados e falésias, projetando no ar formas estranhas, como os muros ciclópicos de Tebas.
E que outras feições e processos geológicos marcianos são semelhantes aos da Terra? Sejam processos ativos ou registro de processos antigos?
Bom, nós sabemos que Marte é um planeta geologicamente ativo, diferente da Lua, que geologicamente está morta, né? Não tem nada acontecendo lá, a não ser impactos, né? Eventuais impactos de meteoritos, de asteroides. Só que os processos geológicos atuais em Marte são pouco frequentes e pouco intensos. No passado não foi assim, a gente sabe, olhando Marte, né? Por exemplo, um vulcão de 35 quilômetros de altura, ou seja, o vulcanismo no passado foi muito importante, mas não existe nenhum vulcão em atividade. Marte tem atividade sísmica, e a missão InSight de 2018, ela foi justamente, não é um rover, é uma estação fixa, né, para medir, com sismômetro a bordo, para medir os sismos. E de lá para cá já foram medidos mais de 500 sismos, né, alguns rasos e outros mais profundos. Mas todos fracos, todos aí na intensidade 3 a 4 na escala de Richter, né, ou seja, são bem fracos, até difíceis de um ser humano sentir se estivesse lá. Mas se não tem tectônica de placas, o que causa o sismo, né? A interpretação é que Marte, com o resfriamento que ele é progressivo, que ele vem passando há bilhões de anos, ele está encolhendo de tamanho. E esse encolhimento provoca acomodação, né, das rochas internas e provoca esses martemotos, né? Não pode chamar de terremotos, porque terremoto é para a Terra. Então, são chamados de martemotos. Então, tem lá os martemotos, né, só que são devido a esse encolhimento. Então, exceto pela tectônica, né, os processos geológicos em Marte são basicamente os mesmos aqui na Terra, né, principalmente a parte... Ah, sim, eu esqueci de falar que também a parte eólica ainda é ativa, porque Marte tem tempestades de vento muito fortes, então tem transporte de sedimento, formação de dunas. É muito comum você ver na superfície as rochas polidas, né, pelo vento e pela abrasão com os grãos transportados, chamado ventifactos, né? Isso é muito comum na superfície.
No episódio 9 da primeira temporada, Vulcanismo e Atividade Humana, a doutora Alice contou que há muito tempo buscamos entender a origem da vida na Terra. E se conseguirmos estudar formas de vida que evoluíram em ambientes extremos da Terra, desde lá do começo da história dela, será que esses estudos não forneceriam informações importantes para a busca por sinais da presença de organismos vivos fora de lá? Pois é isso que astrobiologistas estão fazendo o universo afora. Álvaro, qual o paralelo entre as pesquisas de vida na Terra primitiva e de vida em Marte?
Bom, para responder isso, eu vou começar dizendo o seguinte: os mistérios que cercam a origem da vida em nosso planeta provavelmente nunca serão elucidados se os estudos ficarem restritos ao nosso próprio planeta. Então, essa frase que eu acho muito interessante não é minha, eu a retirei de um artigo escrito em 1997 pela equipe de cientistas que propôs a missão Cassini para estudar Saturno e as suas luas. E a lua principal, o alvo dessa missão, foi a lua de Titã. Titã tem características muito peculiares e se supõe que seja muito parecida com a Terra primitiva, a Terra no seu primeiro bilhão de anos de história. Particularmente, eu sou muito ligado a Titã porque eu participo de um projeto com o pessoal lá do JPL sobre Titã, né, baseado em dados da missão Cassini. Mas a gente pode extrapolar essa mesma frase para Marte, para qualquer outro corpo planetário. Então, por esse motivo, a gente entendendo o que são esses corpos primordiais, e, por exemplo, os asteroides que estão sendo visitados e amostrados agora por missões tanto chinesa, japonesa, aliás, quanto norte-americana, a ideia de amostrar esses asteroides é justamente porque eles representariam corpos primitivos, ou seja, aquela matéria da qual a Terra se formou. E com compostos orgânicos, alguns deles, né, são, por exemplo, asteroides carbonáceos, tem matéria orgânica, tem água, e se supõe que a água chegou na Terra, a água não nasceu aqui na Terra, a água foi aportada aqui na Terra, lá no comecinho da história dela, justamente pela colisão com cometas ricos em água. Essa é uma das teorias vigentes, né? Então, para a gente entender a Terra, nós temos que conhecer esses corpos que estão mais ou menos congelados, como a Terra foi há bilhões de anos, e aí sim nós vamos ter possibilidade de conhecer melhor o nosso planeta, entender a sua evolução e entender o futuro, né, da nossa planeta e da nossa própria espécie. Como eu já disse, Marte é o vizinho próximo, né? Então, a próximo alvo agora é Vênus. Já tem missões aí recém-anunciadas pela NASA, duas até, para estudar Vênus, né? Então é isso, a Terra jovem está representada nesses corpos lá e por isso nós precisamos estudá-los também.
De acordo com a teoria do Big Bang, toda a matéria que conhecemos no universo tem uma origem comum. Dessa ideia é que surge a célebre frase de Carl Sagan. We're made of star stuff. Nós somos feitos de poeira de estrelas. Tanto a teoria do Big Bang quanto a fala do Carl Sagan sobre sermos poeira de estrelas abrem um novo universo de curiosidades. Se a matéria-prima de tudo que existe no universo tem uma origem comum, se a nossa própria origem se confunde com a origem do universo, então podemos usar o conhecimento sobre a nossa casa para estudar outros lugares. E o contrário, será que também é válido? Será que o conhecimento sobre Marte pode ajudar a nos conhecermos melhor? Nossa temporada, como o professor sabe, busca apontar questões que esbarram na manutenção da vida na Terra e talvez propor novas formas de se relacionar com o meio ambiente. Então perguntamos, e se prepara porque essa é quase filosófica, hein, professor? Como você, um cientista que trabalha com a pesquisa espacial, vê a importância de se compreender outros planetas? E como isso pode nos ajudar a descobrir de onde viemos e para onde podemos caminhar na Terra?
Realmente aí tem bastante de filosofia, né? A minha visão é o seguinte. Bom, primeiro, nós quando começamos a estudar outros corpos planetários, ou seja, o início da exploração espacial, isso ocorreu na década de 60, né? 1960, a gente tem usado o princípio da analogia, ou seja, conhecendo os processos que ocorrem aqui na Terra, nós vamos buscar entender o estado atual e como evoluir os vários corpos do sistema solar. Conforme nós fomos acumulando conhecimento sobre esses corpos, a ciência percebeu que as características e fenômenos observados atualmente, muitos desses corpos, podem representar, então, os estágios precoces de evolução do nosso próprio planeta. Isso tem motivado essa ideia de olhar cada vez mais longe, de olhar cada vez corpos de diferentes composições, sejam eles metálicos, carbonáceos, rochosos, silicáticos, né? Enfim, a ideia é ter uma amostragem grande de tudo isso que acontece. Aí nós estamos falando de asteroides, nós estamos falando de cometas, de núcleos de cometa, e estamos falando de planetas e suas luas também. Então, nós já temos algum conhecimento sobre todos esses corpos e a previsão nas próximas décadas da geologia planetária e da biologia planetária, né, avançar muito. A biologia planetária chama-se astrobiologia e, por algum motivo, a geologia planetária ficou com esse nome em vez de astrogeologia, mas se usa os dois, né? Ou seja, nós vivemos aí uma espécie de círculo científico virtuoso, né? Em que os estudos planetários ajudam a entender a Terra e os estudos da Terra ajudam a entender os sistemas planetários. Por exemplo, a Voyager foi uma missão lançada há décadas, né? Ela acaba de ultrapassar o limite do sistema solar. Ela saiu do sistema solar. Então, pela primeira vez, nós temos um veículo fabricado pela ciência dos seres humanos, né, saindo para fora do sistema solar e tentando olhar o que há além do sistema solar.
Eu gosto da forma como o professor colocou, que é um círculo virtuoso, né, onde tudo se complementa, né? Uma das maiores belezas que vejo nas ciências é que com elas não existem limites físicos ou temporais. A lente científica nos permite rebobinar a fita da nossa história e analisar o passado. Podemos compreender o presente e melhorar nossas chances de sucesso no futuro. E as respostas, como aprendemos nessa missão, definitivamente não estão só aqui na Terra. Cada canto do universo é uma página dessa história, mas para ler, precisamos viajar. Somos feitos de poeira de estrelas é a frase mais famosa de Carl Sagan, mas a continuação é que nos propõe o desafio.
We are a way of the cosmos to know itself.
Nós somos a forma do cosmos se conhecer. A curiosidade é o que move os avanços da ciência. Então, como diz um famoso astronauta do cinema...
Ao infinito e além!
E as indicações de hoje são várias, mas não vai dar tempo de falar de todas aqui. Então não esqueçam de visitar nosso blog, o magmacast.wordpress.com.
Administrado pelo nosso parceiro Raul Arquaz. As minhas indicações são o canal do YouTube do Dr. Sérgio Sacani, o Space Today TV, que sempre, nas palavras do Dr. Sérgio, bate um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no universo. E o filme Perdido em Marte. O filme é bem legal e teve bastante consultoria científica no roteiro. Então vai lá ver o Matt Damon plantar batatas marcianas.
O Sérgio Sacani também tem um vídeo bem legal no canal do YouTube Nerdologia, em que ele resume as missões da NASA em Marte e conta de maneira um pouco mais detalhada a concepção do Perseverance e a busca por vida em Marte. E a minha outra indicação é a referência que inspirou o nosso roteiro, a aula magna do professor Álvaro, que tem o mesmo título do episódio, Marte, a Bola da Vez. Está disponível no YouTube e também lá na nossa lista de referências do blog.
Professor, quer dar alguma indicação para os nossos ouvintes?
Eu acho que a indicação para quem gosta disso é ficar muito ligado aí nas mídias sociais das agências espaciais, principalmente a europeia e a NASA. A chinesa não divulga praticamente nada, então é
uma pena. Fechado,
né? É uma pena. O Japão, eu espero que com essa missão agora do Hayabusa, eles também passem a divulgar, porque por enquanto não há tanta coisa, e normalmente está em japonês, ou seja, ainda tem que ler em japonês. Mas as agências europeias, a ESA e a NASA, e o Serviço Geológico dos Estados Unidos, através da divisão de astrogeologia, são muito ativos nessa divulgação, tem muito material para quem se interessa, e eu fico aí à disposição também. Se quiserem entrar em contato, eu posso indicar diretamente.
Professor, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo e disposição em colaborar com o MagmaCast.
Eu é que agradeço pela satisfação aí de participar do MagmaCast. Um abraço para você, um abraço para a Carol. E é isso aí.
Agradecemos o apoio do Instituto de Geociências da Unicamp, da Pró-Reitoria de Extensão em Cultura, o PROEC, e da Rádio TV Unicamp.
Este programa tem texto de Daniel Martins de Souza e Álvaro Crosta, baseado na aula homônima de Álvaro Crosta. Colaboração e revisão de doutora Alice Bosco. Foram utilizadas músicas e áudios de Jornal Nacional, Série Cosmos, NASA, Lucasfilm, Felipe Neto, Lenine e Disney Pixar. Muito obrigado por nos acompanhar até o fim e por toparem mais essa viagem com a gente.
Valeu, pessoal, e até a próxima!